Boa tarde, Cuca.
Boa tarde.
É, uma semana de trabalho aí, depois do confronto contra o Atlético Mineiro. O que pode ser aproveitado dessa semana, não só na recuperação física, mas também nos trabalhos aí táticos que você pôde fazer com o grupo?
A gente aproveita uma semana cheia. Para mim é sempre bom para você treinar todos iguais, né? Então, o que a gente fez? Trabalhamos a parte técnica, a parte física no começo da semana, a parte tática do meio para o fim de semana e treinamos o time praticamente quase todos, né? Com o jogo treino com o Oeste, com a sequência de treinos táticos com a equipe da base, pondo em prática as ideias que a gente tem, tirando as dúvidas com o treinamento dos jogadores, né? Você sente aquele que desenvolve melhor, o time fica mais encorpado, e com qual posição. Então, essa semana te dá para fazer todos esses treinamentos, né? Então ela foi e continua sendo amanhã e domingo muito produtiva.
É, o jogo treino contra o Oeste, nós pudemos acompanhar aqui, e sempre é um teste legal para o grupo, porque enfrenta um adversário que não está habituado, não é do mesmo elenco e tudo mais. É, alguém te chamou a atenção, alguém pedindo passagem, como você já chegou a falar de outros atletas, com esse jogo?
O que você faz quando você treina com uma outra equipe, você dá jogo para o pessoal que não está tendo um ritmo de jogo, porque daqui a pouco você vai precisar. Então eles estão bem trabalhadinhos, não teve um que chamou atenção, estão todos bem trabalhados, e quem é que a gente venha utilizar no jogo, eles estão bem trabalhados. Aí vem o questionamento, ah, não repetiu, não precisa. Você tem 14, 15, como eu falei, 16 jogadores que sempre estão rodando. Às vezes entram jogando, daqui a pouco entram no decorrer do jogo. Hoje nós perdemos o Juninho e o William, então a gente tem a reposição boa também, bem trabalhada para fazer um bom jogo segunda-feira.
Cuca, boa tarde. Vou pedir para você comentar a respeito de dois nomes, que vira e mexe a gente sempre fala desses caras, mas a gente repete essas perguntas justamente para que sejam atualizadas as informações. Estou falando do Borja e também do Felipe Melo. Felipe já treinando com bola, mas a princípio acho que não deve estar nos seus planos relacionados para esse jogo. E o Borja, se pode ganhar uma oportunidade, o Davidson fez o gol contra o Atlético Mineiro. Como é que você vê a situação dos dois atualizando para essa semana?
O Felipe está treinando, recuperando o condicionamento físico, que é muito natural, em virtude do tempo que parou. Tem as dores musculares natural de quem volta numa carga forte como ele está, e a gente não tem um prazo para ele. O Borja foi para a seleção, ainda que não jogou, teve lá fora. É um jogador que a gente conta, se não no início do jogo, no decorrer, é uma opção que a gente tem, uma esperança que a gente tem dele entrar e fazer grandes jogos.
O Cuca, aqui no meio também. Duas questões, se você me permitir. Sim. A primeira é o seguinte, a gente entra no CT um dia, tem um time em campo, a gente entra no outro dia, tem outro time, e a gente fica nesse mistério tentando desvendar o time do Palmeiras. Uhum. Você já tem esse time, já sabe o time que vai jogar, você ainda tem dois treinos pela frente, mas você já decidiu, já decidiu o time. E a segunda questão é melhor, vai ser melhor para o Palmeiras jogar na segunda-feira já sabendo o resultado dos seus adversários?
Sim, o que acontece? Vocês entraram hoje uma hora depois que começou o treino. Eu sempre faço as mexidas no treino porque vão acontecer as mexidas no jogo. Então quando elas ocorrerem no jogo, elas não são novidades para ninguém, porque elas são treinadas. E vocês quando entram no final do treino, geralmente eu tenho feito as mexidas, né? Então por isso que às vezes vocês veem uma equipe um pouco diferente como viram hoje. Mas se vocês analisarem quem saiu, fatalmente vocês vão entender um pouco mais, né, o que é natural. Segunda-feira é um jogo que a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa vitória, né? É o mais importante de tudo, do que secar os outros, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos 6 jogos pela frente que vão definir e muito o nosso futuro na competição. Então vamos começar com o de segunda-feira, pôr a força total nesse jogo, concentração, para fazer um bom jogo.
Os 6 jogos são esses 6 jogos, os próximos 6 jogos, é isso, Cuca?
Sim.
Tá. O Cuca, depois do jogo contra o São Paulo, entre o jogo do São Paulo e o jogo do Atlético Mineiro, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas parecia que tinha um clima diferente aqui, assim, né? Os jogadores trabalhando de forma diferente, mais animados. É, o resultado do jogo de São Paulo, é claro, deve ter influenciado isso, mas também a semana de trabalho que você teve e junto com os jogadores. Sim. Além disso, o que foi determinante? Porque depois do jogo contra o Atlético Mineiro, foi unânime aqui, todos os jogadores que passaram por aqui falando na questão de tentar buscar essa ponta da tabela. O que foi determinante nesses dias?
A confiança que o resultado te traz, né? O trabalho, ele é o mesmo, só que quando você faz uma cobrança num vídeo em cima de uma derrota, ele tem um peso, e em cima de uma vitória tem outro, que passa às vezes como desapercebido. É tudo é assim. Então a confiança, ela é fundamental no futebol, e quando os resultados vêm, com o Atlético não veio a vitória, mas veio um empate com louvores, porque você jogou com 10 um tempo e pouquinho, e jogou com 9 mais 20 minutos, e não levou aquele sufoco de perder a qualquer momento do jogo, teve até a possibilidade de ganhar. Então isso te dá uma confiança maior para você, agora na sequência desses jogos, poder dar a arrancada pensando em alguma coisa grande no campeonato.
E esse alguma coisa grande no campeonato é não deixar de acreditar que dá para buscar o título?
Sim, mas a gente não pode se pressionar de volta, como já aconteceu no começo do ano agora. Tem 13 pontos de vantagem o Corinthians tem. São 4 vitórias e 1 empate, é muita coisa, mas o campeonato ainda tem muitas rodadas. Então nós temos que fazer o nosso melhor jogo a jogo, começar por segunda-feira.
E sobre esses 13 pontos, né, Cuca? Tem um levantamento hoje que em 2009, quando o Palmeiras estava na ponta com 44 pontos, o Flamengo acabou sendo campeão e tinha 13 pontos a menos nessa mesma rodada. Quer dizer, é um dado apenas, claro, para vocês poderem se segurar, ou representa um pouco mais de ó, dá para fazer, dá para acontecer?
Tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que buscar o nosso melhor, jogo a jogo. A gente procurar jogar melhor ainda do que jogamos o jogo passado e o antepassado nesse, ir melhorando para ter o nosso final de ano bom. A arrancada, ela pode existir e a gente tem trabalhado bastante. Vamos ter confiança que isso pode ocorrer.
E voltando um pouco na Copa Libertadores, né, Cuca? A gente viu ontem o Jorge Wilson encaminhando, sim, a vaga para a semifinal. O Barcelona fez um bom jogo contra o Santos, sim, lá em Guayaquil. De uma forma, dá uma amenizada nisso que foi essa pressão que foi depois que aconteceu a queda, os adversários mostrando que também tem um pouco de mérito, serve um pouco de consolo,
sim,
ou não?
Mais ou menos. Você olhando o jogo do Santos, né, e se reportando ao nosso jogo lá, o Santos teve dificuldade no jogo, assim como nós tivemos, talvez até um pouco menos a gente teve em relação àquele jogo, e fomos penalizados numa bola no final do jogo, desviada, que acabou dando a vitória de 1-0 pro Barcelona, né? O Santos fez um gol fora de casa, que é muito importante, nós tentamos, perdemos a chance e não fizemos, isso pode ser preponderante, mas não é um time ruim. O Barcelona é um time rápido, né? E é inquestionável que a gente fica frustrado porque poderia ter passado adiante.
Oi, Cuca, aqui. A gente só falou com você depois da pausa, por ocasião do jogo do Atlético Mineiro. Então, te perguntando, naquele tempo todo que vocês tiveram para treinar, a gente conversou sobre o que você esperava da equipe depois disso e que nota você dá, o quanto você está satisfeito com o rendimento da equipe pós essa pausa?
Eu estou muito satisfeito com o que a equipe fez lá em BH. Foi um jogo muito complicado pelas nuances que o jogo te propiciou, né? Eles perderam um pênalti em cima de uma expulsão de um zagueiro teu, você com 10 teve ainda um controle do jogo, empatamos, saímos na frente, cedemos o empate, tivemos a chance num pênalti de passar à frente, quem sabe o gol da vitória, perdemos, a exemplo do que o Atlético tinha perdido também, perdemos mais um jogador, mas mesmo com 9 não abdicamos de tentar ganhar. Né? E foi uma equipe organizada, uma equipe aguerrida, e que te deixa com confiança para a sequência. Então, às vezes, um ponto não é tanto pelo ponto em si, mas pela maneira com que conquistou esse ponto, a gente tem que pegar como exemplo aí para jogos futuros.
Talvez seja cedo ainda para perguntar a escalação, mas você disse que já está convicto. A sua convicção de Dudu no lugar do William, ou que características você quer para a ausência, o time na ausência do William?
O que a gente faz durante os treinamentos? Põe-se em prática as dúvidas que você tem e elas se autodefinem. Então, praticamente se definiram, mas eu tenho mais amanhã e domingo ainda para treinar.
Cuca, aqui. Lá em Minas, o time perdeu o sexto pênalti no ano, né? O quanto essas falhas nos pênaltis pesa psicologicamente na hora das cobranças?
Eu acho que não só na hora da cobrança pesa. Eles treinam, estão treinando hoje pênalti, né? Mas o momento do jogo é outra coisa, né? Tem do lado também, do outro lado tem um profissional que também treina da mesma forma, assim como o Fernando pegou pênalti. Temos que treinar mais. O remédio sempre trabalhar mais.
Você disse que já tem um time definido na cabeça. Você aposta na velocidade ou na armação de jogadas?
Nas duas. Tem que armar e correr junto, senão não anda. Cuca. Tem que armar e correr, senão não anda.
Lógico, é lógico. Por que seis, os próximos seis jogos são tão determinantes? Por que não cinco, sete?
Porque são assim, vamos junto lá. Então nós vamos jogar agora com Curitiba. Depois a gente sai jogar com o Fluminense. A gente volta, joga em casa com o Santos, jogamos em casa com o Bahia, Pacaembu. E jogamos fora com o Atlético Goianiense e fechamos esse sexto jogo com a Ponte Preta. Depois tem um jogo fora, o sétimo, que é o Grêmio. E o oitavo, que é Cruzeiro. Que, então, enfim. Mas esses seis jogos, aliado aos seis jogos dos adversários, vai dar para nós uma noção exata do que a gente luta, pelo que a gente luta no campeonato. Se a gente der uma arrancada aí, grande, você pode lutar pelo título. Se você não der essa arrancada, você não vai lutar pelo título.
Outra coisa, queria saber se você ficou abatido pela goleada que tomou ali dos quero-quero depois do treino.
Não, eles têm quatro ovinhos ali, né? Então, quando eu vi que tinha quatro ovinhos ali, pusemos um cone para proteger os ovinhos. Porque se eu quero-quero, se você puser a mão, o ovo gora, né? Então tem que deixar ali, a gente vai treinar em outro campo. Agora tem que saber quanto tempo demora para ele nascer, né? Senão até o fim do ano... Dá uma olhada lá, depois passa pra gente quanto demora.
Ô Cuca, boa tarde. Você, entre o jogo do São Paulo e do Atlético, disse que os laterais estavam pedindo passagem, né? O Mike, sim, e o Egídio.
Sim.
E aí, com o Mike na direita, você tem a possibilidade de usar o Jean no meio. O que, que ele traz pro seu time que os outros talvez não entreguem? E é o momento do Jean ter essa sequência nessa posição?
Sim. O Jean, ele é um segundo volante que chega bem à frente. Ele tem uma ligação rápida do meio com o ataque. Chuta bem de fora da área, tem uma triangulação boa pela direita. Se a gente utiliza ele ali, é dando essa liberdade para ele.
Momento de sequência, então, para ele nessa função.
Sim.
E, por fim, o que muda no estilo de jogo? Se há alguma mudança do gramado do Pacaembu para o Allianz Parque?
Não, o gramado do Pacaembu é muito bom. Não tenho o que reclamar. Exemplo do nosso também. Muda que você não está acostumado a jogar ali, mas não tem problema nenhum. Nós vamos estar com a nossa torcida presente lá da mesma forma, fazer um jogo bom, como nós fizemos lá com o Grêmio.
Cuca, boa tarde.
Boa tarde.
Esse deve ser o primeiro jogo do Egídio em casa depois do pênalti, né? Perdido contra o Barcelona. Quer saber, sim, como é que ele está? Se você fez algum trabalho com ele de recuperação de confiança, até para se blindar um pouco de várias cobranças. E se você conta com o Jailson também para essa partida com o Coritiba.
Não, o Jailson ainda não. O Jailson ainda não tem uma data certa para ele voltar. Não está nem treinando ainda com o grupo. O Egídio está trabalhado, está com cabeça boa, está com humildade, e isso é importante o jogador ter. Feijão com arroz, como a gente fala sempre, você não passa fome nunca. Ele está fazendo feijão com arroz. Vamos continuar assim até o final do ano, que ele nos representa bem ali naquela posição. Tem os defeitos, como todos nós temos, né? Mas o torcedor tem que entender que aquilo foi uma fatalidade e infelizmente aconteceu.
Cuca, a minha pergunta é em cima do longo tempo que você tem no futebol e a evolução do tempo, enfim, tecnologia, enfim, o mundo mudou muito. E hoje em dia as mídias sociais, elas são muito presentes na vida de todo mundo e com jogadores não é diferente.
Sim.
Aí a minha pergunta para você aconteceu um caso aí já aconteceram outros, de você postar alguma coisa para um grupo errado e enfim, o que você acha que o jogador, como ele deveria se comportar? Você acha que isso é prejudicial quando acontece, que ele fica exposto na mídia? Como é que trabalha-se isso no futebol? Você que é um comandante, o que você acha dessa situação de mídia social, postagem?
Bom, aqui todo mundo já... Quem aqui que nunca postou um vídeo e não mandou para o lugar errado? Ou para alguém errado? Pode lembrar, todo mundo já fez uma besteirinha, né? Mas não dá impacto nenhum, né? Porque não vazou para a mídia, né? O jogador, o profissional, ele não tem tempo. Vocês são seguidores deles, né? Estão lá no Twitter, no Facebook, qualquer coisinha que acontece, e às vezes não precisa nem ser o jogador. Pode ser até tua filha, já aconteceu comigo. Pode ser até qualquer um da tua família que vai estar te representando, né? Então, hoje, todo cuidado é pouco, né? Quem vive na exposição como um profissional vive, quem é uma pessoa pública, tem que tomar muito cuidado. Hoje é tudo muito perigoso.
Você já cometeu alguma deslize, assim, mandou alguma coisa?
Porra, cada uma. Não tem ideia. Ainda bem que não caiu na rede. Isso aí de mandar para o grupo errado, né? Sou o rei de fazer isso. Ainda mais
naquele famoso você já caiu? Naquele famoso você já caiu?
Qual?
Aquele áudio famoso.
Mas quantas vezes? Os caras mandam, né, de sacanagem, e aí aparece aquela loira. Aí, no ônibus é essa risada sempre. Aí mais um trouxa que caiu. Do negão lá já caiu, não? Nunca viram lá? Essa é outra que manda toda hora. Não, todo mundo.
Que jeito que continua o coletivo. Ô, Cuca, no ano passado você vivia com a calculadora a tiracolo fazendo conta, tem aquela lousa que você tem na tua sala lá. Esse ano você também tem ficado com a calculadora o tempo todo na mão?
Sim, estamos trabalhando agora de volta em cima disso, com um projeto que a gente está fazendo interno, coisa nossa, e vamos trabalhar em cima disso. A gente tem que ter projetos, né? Ou pequenos projetos para você ir se motivando dentro da competição. Nós estamos trabalhando forte em cima disso.
Ô, Cuca, no final do ano passado, mesmo vocês focados lá no título brasileiro, a gente sabia que você deixou algumas coisas encaminhadas, jogadores que você observou durante o ano que você gostava, algumas situações para o próprio time mesmo, você deixou como legado aqui depois que você saiu. Você tem mais contrato pela frente, já tem antecipado alguma coisa, alguma situação em relação ao ano que vem, pensando em estrutura de time, o que você quer do Palmeiras atuando no próximo ano, as funções, sim, mais velocidade, mais marcação, o que você tem trabalhado pensando na temporada que vem?
Sim, eu gosto de montar minhas equipes, né? O Alexandre também gosta e monta bem. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Se você não tiver o conjunto, você não anda. E ele é bom montador também. Então, a gente tem trabalhado, lógico que de uma forma bem restrita. E importante disso tudo, primeiro, são os meninos que nós emprestamos, que estão bem. Agora, emprestei o Thiago Martins, por Bahia, é um guri que também a gente gosta muito, nos ajudou muito ano passado, infelizmente machucou, João Pedro estava fazendo um grande campeonato pela Chapecoense, o Arthur está jogando muito bem, já tivemos muitas ofertas pelo Arthur, ele está no Londrina, o Matheus Salles está jogando e está bem também, está servindo lá o Bahia. E o Vitor, que está no Botafogo também. Então, são jogadores que, quando voltarem, vão voltar já canchado, já com experiência. E é mais fácil de você utilizá-los, né? E a gente está atento ao mercado, sim, para que o ano que vem a gente possa ter uma equipe ainda mais fortalecida que esse ano.
Cuca, a gente está fazendo uma matéria específica sobre, até comparando o ponto de vista do torcedor. O Cuca, herói campeão brasileiro, você já disse em algumas oportunidades, eu não sou o melhor campeão brasileiro e não sou o pior porque fui eliminado da Libertadores. Sim. Mas como é que você vê esse posicionamento da torcida, alguns questionamentos, como é que você lida?
Natural, é a nossa vida, né? Você, quando você está ganhando, você é o melhor. E quando você não está ganhando, você é cobrado como o pior. E isso faz parte do nosso contexto, a gente tem que saber conviver. quando você mexe com paixão, que é o coração do torcedor, você está sujeito a isso, né? Mas o bom da vida é que sempre você tem a oportunidade de estar revertendo as situações, né? Como a gente está tendo a oportunidade ainda esse ano de acabar o ano bem. E as coisas mudarem, o questionamento que existiu em cima das duas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores também.
Você acha que tem algum fator específico de você ter conseguido, não vou dizer com mais facilidade, que não foi fácil o título brasileiro, mas enfrentar tanta dificuldade como tem enfrentado esse ano?
Nossa, como é que pode? Não foi fácil, não. Nós perdemos para o Água Santa 4-1 quando eu falei que nós íamos ser campeões. Então eu chamei uma responsabilidade muito grande dentro de uma montagem de time, quando a gente contratou Tietê, o Roger Guedes, quando a gente contratou Mina, outros jogadores, quando a gente tirou alguns jogadores, e foi um campeonato, não foi fácil, nós não éramos um dos grandes candidatos a títulos e ganhamos o título com 8 pontos de vantagem, melhor ataque, melhor defesa, máximo goleador, sem ter ninguém expulso, as coisas casaram. Esse ano, eu já estou cansado de falar isso, né? O Palmeiras teve um peso enorme de favoritismo em cima de tudo. Então, se o Palmeiras, no começo do ano, ganhasse de 1-0, era ruim. Tinha que ganhar e jogar bem, porque tinha uma pressão enorme. Outras equipes que não tiveram essa pressão, tiraram proveito disso. E estão tendo proveito até hoje, porque a pressão enorme de tudo veio em cima do Palmeiras, que se auto-pressionou. Valeu, bom final de semana. Bom começo de semana também.